Ah, imagina a seguinte cena. Um cano estoura na cozinha, sabe? E a água começa a jorrar pelo teto sem parar.
Um pesadelo.
Exato. A atitude óbvia de qualquer pessoa é ir lá e fechar o registro da parede. A gente não pega um esfregão para tentar secar o chão enquanto a tubulação continua jorrando água em alta pressão.
Com certeza não. Não faz o menor sentido, né?
Pois é. Mas, tipo, por décadas, o manejo do edema agudo de pulmão, o famoso IAP, lá na sala vermelha, operou exatamente nessa lógica do esfregão.
Infelizmente, sim. Muito esfregão e pouco registro fechado.
Certo, vamos desempacotar isso? Hoje a gente vai destrinchar um conjunto riquíssimo de fontes. Tem protocolos clínicos de emergência, fluxogramas hemodinâmicos e umas discussões de casos reais incríveis.
Material excelente, diga-se de passagem. Bem focado na vida real.
Nossa, muito! E a nossa missão nesta imersão de hoje é justamente equipar quem está lá na linha de frente para abandonar esse esfregão de vez e atacar a causa raiz da falência respiratória.
Isso. Parar de enxugar gelo, né? Ou enxugar água, nesse caso.
Exatamente. Mas, para começar, a gente precisa encarar um dogma de frente. É o reflexo quase automático de quem dá plantão historicamente sempre foi aquela regrinha. EAP é igual a oxigênio mais furosemida em altas doses.
O famoso combo sagrado da emergência.
Isso. Mas a provocação central que as nossas fontes trazem hoje é: será que todo paciente que chega sufocando realmente precisa dessa mesma receita de bolo genérica?
Olha, esse é o ponto de inflexão na medicina de emergência moderna. E a resposta, que é rigorosamente sustentada pela fisiopatologia nas nossas fontes, é um sonoro não.
Não mesmo, né?
De jeito nenhum. A estratégia muda radicalmente dependendo de um único parâmetro que, assim, na adrenalina do caos da sala de emergência, às vezes a galera subestima.
Que é a pressão arterial sistólica.
Exato. Aplicar o mesmo esquema de diurético para qualquer quadro de EAP é ignorar completamente a mecânica de fluidos, sabe? Ignorar a resistência vascular sistêmica do paciente naquele momento.
É tipo usar a mesma chave de fenda para qualquer vazamento. Seja um cano estourado com altíssima pressão ou uma gotieirinha lenta num reservatório cheio.
Perfeita analogia. E a fisiopatologia é quem vai guiar se a gente usa nitrato, diurético ou até vasopressor.
Mas vamos analisar isso a fundo, porque a teoria só sobrevive quando a gente testa ela na beira do leito, né?
Com certeza.
Se a pressão sistólica é o nosso norte absoluto, como que isso dita a conduta? O nosso material base abre a discussão com um perfil clínico clássico, que é o EAP hipertensivo.
Esse é muito comum de chegar.
O cenário é aquele paciente que dá entrada muito, muito dispneico, taquicárdico, com estertores crepitantes subindo até o ápice do pulmão. Mas a pressão arterial sistólica é severamente elevada.
Estamos falando aí de cifras acima de 140, frequentemente passando de 180 por 110 milímetros de mercúrio.
Nossa, altíssima. Fisiologicamente falando, o que que está desencadeando esse colapso todo?
Então, a grande virada fisiológica aqui é entender o papel da pós-carga.
Certo?
Imagina que esse paciente sofreu uma tempestade adrenérgica. O tônus simpático dele disparou.
E isso faz o quê?
Fecha tudo.
Exatamente. Promove uma vasoconstrição imediata por receptores alfa-1 que fecha completamente a periferia do corpo. Peraí. Então, o ventrículo esquerdo enfrenta um aumento súbito na resistência vascular.
Um aumento maciço. Ele tenta bombear o sangue para frente, mas encontra tipo uma parede de tijolos.
E aí o sangue não tem para onde ir.
O débito cardíaco cai e o sangue represa retrogradamente lá na circulação pulmonar. A pressão hidrostática sobe tanto que o plasma é extravasado brutalmente para dentro dos alvéolos.
Caramba, é um problema de redistribuição de volume, então.
Exato. Não é necessariamente um excesso de líquido no corpo todo. É redistribuição.
Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque
Pode falar.
se os pulmões estão cheios de líquido, a nossa intuição, o instinto de sobrevivência ali, vendo o paciente saturando mal, não seria prescrever logo doses cavalares de furosemida para secar esse oceano todo.
É a intuição grita para fazer isso. mas as fontes condenam essa atitude como terapia principal.
Por quê? A furosemida não tira a água?
Porque a furosemida não baixa a pressão de forma aguda. Se você focar só no diurético, você vai estar enxugando o chão com aquele registro do cano totalmente aberto.
Nossa, claro! A parede de tijolos continua lá.
Continua! O paciente com EAP hipertensivo raramente está com hipervolemia verdadeira. O volume de sangue dele está normal, só foi espremido para dentro do tórax, por causa da constrição severa.
Então o problema não é o volume de água, é a localização dela.
Perfeito. Fazer diurese agressiva num paciente desses pode até causar uma insuficiência renal aguda por hipovolemia logo depois que a crise passar.
Sério? Seca até demais, então.
Seca o que não devia. A prioridade absoluta aqui, inegociável, são os vasodilatadores.
Os nitratos, tipo a nitroglicerina, o trídio?
Isso. Em doses iniciais, eles fazem venodilatação. Tira o sangue do pulmão e reduz a pré-carga. E conforme a gente vai tateando a dose para cima...
Atinge o leito arterial.
Exato. Derruba a resistência vascular sistêmica, a pós-carga cai, o ventrículo esquerdo volta a esvaziar e o líquido é reabsorvido.
Tudo isso aliado à VNI, né? A ventilação não invasiva.
Obrigatoriamente. A VNI dá aquela pressão positiva que empurra o líquido de volta e facilita muito o trabalho do coração.
É um ataque duplo fenomenal. A VNI de forma mecânica e o nitrato quimicamente. Mas e a furosemida? Fica banida nesse caso?
Banida não, mas vira coadjuvante. A gente usa doses baixinhas, tipo 20 a 40 miligramas, só para um leve balanço negativo. A estrela é o nitrato.
Entendi. Isso resolve a resistência extrema. Mas e se a resistência não for o vilão? Porque as nossas fontes trazem um contraponto brutal com o segundo caso, o EAP normotenso.
Ah, esse é um perfil bem diferente.
Pois é. O paciente chega na mesma situação de afogamento interno, com gesto, edema nas pernas, mas a pressão arterial está preservada, ali entre 90 e 140 milímetros de mercúrio.
O que é fascinante aqui é que a fisiopatologia muda totalmente.
Muda de redistribuição para quê?
Para hipervolemia verdadeira. Esse é aquele paciente com insuficiência cardíaca crônica, que vem acumulando líquido aos poucos.
Aquele acúmulo lento por retenção de sódio e água pelos rins?
Exato. O débito cardíaco cronicamente baixo engana os rins, eles acham que falta volume, aí o paciente passa semanas retendo líquido até o sistema esgotar.
Então, se o caso 1 era um cano sendo esmagado pela pressão, o caso 2 é simplesmente um balde que transbordou de tanta água. Faz sentido.
Mas todo sentido. O balde encheu e derramou para o pulmão.
Então aqui, esse é o momento em que a furosemida brilha. Todo paciente com EAP precisa de furosemida agora.
Agora sim. Aqui a estrela é a furosemida. A prioridade é depleção de volume real.
E como fica a dose? Porque as diretrizes são bem meticulosas com isso, né?
Muito. A dose tem que ser calculada rigorosamente. Se o paciente não usa diurético em casa, é 1 mg por quilo.
Mas e se for aquele paciente que já toma diurético todo dia? A gente sabe que ele cria uma resistência.
Bem lembrado. Se ele já é usuário crônico, a gente faz até 2,5 vezes a dose diária oral que ele usa, direto na veia, para quebrar essa resistência.
E o nitrato entra nesse normotenso também?
Entra como suporte, mas só se a pressão dele tolerar, a janela estreita. Como o coração dele já é mais falho, muito vasodilatador pode despencar o retorno venoso e causar hipotensão.
Tem que monitorar minuto a minuto, então.
Sem tirar o olho.
E falando em hipotensão, essa linha tênue joga a gente de cabeça no terceiro cenário, que é assim, o terror de qualquer emergencista. O EAP hipotenso, o choque cardiogênico.
É o mais temido, sem dúvida.
O material traz um caso inspirado nisso que eles chamam de seu Morfeu, 62 anos, falta de ar às 6 horas, extremidades frias, tempo de enchimento capilar de absurdo 6 segundos, saturando 84%.
Um quadro gravíssimo de hipoperfusão.
E com uma pressão sistólica alarmante de 75 por 50.
O miocárdio dele falhou criticamente. Não tem força nem para perfundir as próprias coronárias.
Mas olha só, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, tá?
Manda.
A gente falou que precisamos diminuir a carga do coração. Se o coração do seu Morfeu é um cara magrinho tentando levantar um peso enorme na academia, dar um vasodilatador não seria como tirar o peso da barra de uma vez para ajudá-lo?
A lógica parece boa, né? Mas se a gente conectar isso ao panorama geral do choque, a fisiologia mostra que isso é letal.
Letal? Mas não ia tirar o peso?
Tirar o peso agora faria a pressão que já está em 75 despencar de vez para uns 40. O sistema entra em colapso.
Nossa!
Sem uma pressão média mínima, o fluxo para o cérebro, para os rins e para o próprio coração cessa. É choque vasoplégico em cima do cardiogênico.
Ele evolui para parada em minutos, então.
Vasodilatador do início é proibido.
Completamente proibido. Então, o que tudo isso significa na prática? Qual é a sequência de resgate? Porque a ideia de muita gente é pressão baixa significa suspender toda a tentativa de descongestão.
É, mas não pode suspender. A estratégia tem uma ordem exata. Passo 1. Noradrenalina primeiro.
Para forçar a pressão para cima.
Isso, forçar a sistólica para acima de 90. Garantir que os órgãos recebam sangue.
E o passo 2?
Dobutamina. É um inotrópico para dar força para o coração magrinho que você mencionou.
Certo. Mas e a furosemida? Ele está com o pulmão cheio.
Passo 3. E a furosemida entra apenas quando a perfusão for restaurada.
Ah, porque o rim sem sangue não responde ao diurético, né?
Exatamente. Rim chocado não urina. Quando a perfusão volta, o rim acorda e aí sim a gente entra com a furo. E o passo 4 é o desmame da noradrenalina. Só no final avaliamos o vasodilatador.
É uma orquestra farmacológica. E uma droga na ordem errada vira tragédia. O que me leva para nossa rodada rápida. Erros que ainda acontecem na sala vermelha. Vamos bater uma bola sobre as armadilhas que as diretrizes apontam.
Vamos lá, tem muitos erros clássicos.
Primeiro.
Esperar o raio-x para começar o tratamento.
Um absurdo. O diagnóstico é eminentemente clínico. Atrasar VNI ou nitrato por causa de raio-x é má prática. Segundo erro. Excesso de fluidos. A equipe vê a pressão 75 por 50 e liga o soro contínuo.
A ironia fatal. Correr volume num paciente que já está se afogando nos próprios fluidos. Pior a hipoxemia na hora.
Terceiro, morfina rotineira. Aquele antigo mnemônico que todo mundo decorava.
A diretriz adverte fortemente. Não usar de rotina. A morfina deprime o centro respiratório, tira o drive do paciente que já está exausto.
Quarto, a gente já falou bem. Vasodilatador no hipotenso.
É a lição do seu Morfeu. Jamais.
Quinto erro. Não reavaliar. Prescrever e virar as costas.
O estado do paciente muda a cada 15 minutos. A pressão pode despencar com o nitrato. Tem que ficar em cima.
E o sexto? Não identificar a causa desencadeante.
Fundamental. Foi uma fibrilação, um infarto, abandono de remédios. Tratar só a consequência não resolve o problema base.
Perfeito. Agora tem uma frase final dos protocolos que eu quero te confrontar. Quando a VNI muda o atendimento, ela sempre salva do tubo?
Ela salva do tubo na maioria das vezes, mas é um erro fatal aplicar a máscara se houver rebaixamento de consciência a um Glasgow menor que 8 ou risco de vômito.
Ah, pelo risco de broncoaspiração, né?
Exato. Insufla o estômago, o paciente vomita e aspira. Aí a conduta não é VNI, é intubação imediata.
Bom, sintetizando essa nossa jornada toda, a gente pode cravar um consenso extraído direto dos protocolos, que é a regra de ouro, antes de escolher a droga, defina a pressão arterial e perfusão.
É isso, porque a pressão arterial modifica completamente a estratégia, porque ela dita se o paciente morre da doença ou morre da sua cura. O pensamento crítico separa a medicina de excelência do automatismo perigoso.
Profundo isso. E, para encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo baseado lá no caso do seu Morfeu.
Diga.
Lendo as fontes, ele descompensou porque parou a medicação para comer churrasco e beber no fim de semana.
Acontece muito.
Muito. Se grande parte dos casos mais letais de AP são desencadeados simplesmente por pacientes que abandonam os remédios no fim de semana, até que ponto a emergência mais complexa da sala vermelha é, na verdade, uma consequência de uma falha de comunicação e educação lá na consulta de rotina? Fica essa reflexão no ar para quem escuta.
Uma baita reflexão.
É, a ciência de ponta salva a vida no limite, mas a educação na base que mantém a sala vermelha vazia. É isso, gente. Muito conhecimento por hoje.
Até a próxima imersão.
Até lá.